Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, de volta aqui ao Em Boa Companhia. Bom dia, Fred.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Inconfidência. É um prazer estar aqui de volta.
Prazer.
Tava com saudade aqui no estúdio.
Prazer é todo nosso, Fred. Eu convidei o Fred para vir aqui hoje à Rádio Inconfidência para a gente falar sobre educação financeira. A gente vai falar sobre o seu papel na educação do seu filho. Você que tem aí crianças em casa, você que tem neto, sobrinho, afilhado, é importante educar os pequenos desde cedo para aprender, né, o real valor do dinheiro. Porque menino é assim, né, Fred? Tudo quer. Não pode ver uma coisinha que, pai, compra para mim, e a gente tem que desde cedo ir trabalhando essas questões na mente das crianças, não é?
É isso aí, né? Como tudo na vida tem limites, a parte financeira também, ela limita a nossa atuação, o que a gente pode ter, o que a gente deve querer, e como você bem falou, né? Boas referências são fundamentais na vida de um jovem, de uma criança. Muitas vezes são os pais, mas na ausência dos pais podem ser os avós, tios, padrinhos. E a criança é uma esponja. Pedro é pai, eu sou pai, nós sabemos. Eles estão nos olhando o tempo inteiro, tentando entender como é que a gente age para buscar orientar suas próprias ações, né? Quando o filho admira o pai, a gente já falou disso aqui em episódios passados, os exemplos são fundamentais. Dar bons exemplos, especialmente a seus filhos, faz toda a diferença. E se você não dá esses bons exemplos, infelizmente não adianta só falar, né? Aquela história, fácil falar, difícil fazer. Criança escuta você falar uma coisa, mas vê você fazer outra completamente diferente. Muito provavelmente o teu exemplo de prática é o que ela vai ter como uma referência mais forte.
Olha só, tem um termo cunhado pelos doutores em psicologia Brad e Ted Klontz, que fala sobre incesto financeiro. Aí a gente pensa, nossa, incesto financeiro é uma palavra forte, não é? É uma forma de abuso emocional onde o adulto usa o dinheiro para manipular uma criança para satisfazer alguma necessidade. Muitas vezes, este indivíduo acaba colocando na criança uma carga maior do que ela suporta na fase infantil e, assim, desenvolve conceitos errados e prejudiciais sobre o dinheiro quando, né, essa criança chegar à fase adulta. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né, do que você não deve fazer no sentido de ajudar o seu filho para você fugir, né, dessa prática do chamado incesto financeiro. E são coisas que às vezes, Fred, as pessoas acabam fazendo até meio que involuntariamente, eu fico imaginando assim.
Eu acho que na correria, no dia a dia, na falta de educação financeira, mesmo dos próprios pais, que, né, vamos pensar aí, nós que somos pais, a gente não teve educação financeira na escola, muito provavelmente não passou por uma educação formal, né, que nos ensina a lidar com o dinheiro, com a psicologia do dinheiro, né, você acaba tomando algumas atitudes de forma impensada e, como a gente está falando aqui, né? Exemplos, maus exemplos vão sendo estabelecidos, tá? De fato, eu concordo com você, a terminologia aí é bastante forte, mas eu concordo com os autores aí que esses maus exemplos ocorrem de maneira até frequente em alguns lares e eles interferem negativamente no sentimento que a criança vai ter para com o dinheiro, ou o uso do dinheiro, as finanças, tá? E é importante estabelecer uma relação positiva, né, com o dinheiro. Afinal de contas, ele faz parte muito importante da vida das pessoas e é preciso saber lidar com ele da melhor forma possível.
Por exemplo, quando os pais pedem aos filhos para atenderem o telefone para escapar de uma situação de cobrança.
Sim.
Você tem uma dívida, aí tá lá, né, o cobrador ligando para sua casa, aí você fala, não, menina, atende o telefone, fala que eu não tô. Isso já cria na criança uma sensação de que, poxa, né, meu pai é um mau pagador.
Pois é, eu estava pensando até na melhor analogia para fazer aí, mas não consegui achar nada muito melhor. Mas imagina o que você tem toda a razão. Imagina o que uma criança pensa ao passar por uma situação dessa. Meu pai, primeiro, ele não conseguiu organizar suas finanças a contento para cumprir as suas obrigações. Ela transpondo isso, né, pro ambiente dela. Como se eu falasse, olha, eu tenho um dever de casa para fazer, mas eu não vou fazer. E quando a professora me cobrar, eu vou sair correndo no corredor e se ela me der um boletim de ocorrência, não sei como é que se fala, uma advertência, etc., eu vou jogar fora ao invés de trazer para os meus pais verem e assinar. Quer dizer, é como se você negar um problema, ao negar um problema, fizesse com que ele deixasse de existir. Realmente é um comportamento muito irresponsável, né? E eu concordo plenamente, assim, totalmente inadequado, né? Primeiro, de ficar recebendo ligações de cobrança na sua casa significa que você não está com a casa em ordem, e você é adulto, né? Você é pai, imagina a responsabilidade que é ser pai. Vamos, né, reconhecer, não estou dizendo que é fácil, a vida é dura para todo mundo, mas é melhor encarar, enfrentar e buscar resolver, e muito menos envolver o seu filho num problema que aí sim, né? Isso não é um problema, né, para uma criança ter que lidar.
Uhum. Outro exemplo do chamado incesto financeiro: quando um dos pais compra algum presente para o filho, ou leva para algum lugar ou passeio e pede segredo, né, para que ninguém saiba, me dá a sensação de que na cabeça da criança ele está fazendo algo errado, né, algo escondido.
Escondido, errado, certamente. Que está fora de um acordo, né? A gente falou aqui também, Pedro, foram tantos programas que eu me lembro, uma vez a gente falou sobre finanças dos casais, a importância que há no casal entrar em acordo com um plano financeiro, né, para o domicílio, para as finanças da família. Então, provavelmente, quando você faz um plano desse, e diga-se de passagem, não é comum fazer isso, mas quando se faz, o casal entra em acordo. Isso aqui é válido, isso aqui não é válido, isso aqui está fora do que foi combinado, não é aceitável. E aí, o filho continua, como você começou a falar no programa ou de hoje, insistindo, isso eu quero, o coleguinha tem, ele não tem, ele viu na escola. E o pai, ao invés de lidar com aquilo de uma forma responsável, diz, olha, não está ao nosso alcance, nós temos planos de fazer férias no ano que vem para isso, nós precisamos economizar tanto por mês, né? E se eu comprar isso que você está pedindo, nós vamos nos desenquadrar aqui no nosso planejamento. Ele cede. Porque você é pai e eu sou também, muitas vezes discutir, explicar o porquê do não é mais difícil do que meramente ceder, né? E aí nessa, vamos dizer assim, nesse comportamento de atalho, né? Falar, eu vou ceder aqui, mas a mãe não pode ficar sabendo, melhor dizendo, o cônjuge não pode ficar sabendo, né? Então, além de você descumprir um compromisso, né, no orçamento familiar, com teu cônjuge, você inclui o teu filho como um cúmplice no errado, né? Uhum. No mal fazer, assim. Então, a criança fica sentindo aquele peso, né, da responsabilidade por ter enganado a família, o pai ou a mãe, porque ela fez um passeio ou teve um presente que ela não devia ter tido. De novo, né? Eu acho que realmente é mais do que uma criança deve carregar, além de ser completamente incorreto.
E fica também para o cônjuge, né? No caso, o pai ou a mãe, se um cede muito escondido, parece que na cabeça desse pequeno vai ser tipo assim, então o meu pai é o gente boa, né? Porque ele me dá os presentes a minha mãe não está perto. E a minha mãe já é, digamos assim, a pão dura. Na cabeça da criança, se você tem essa atitude, você pode acabar atrapalhando. Tem que ser um acordo entre os dois. Olha, não podemos comprar isso, então os dois têm que ter aquela meta.
Certamente, você tem toda a razão. Insere esse elemento de competição entre os pais, né? Um é o gente boa, o outro é o mala, é o chato, é o que nega, é o que não topa, que não é divertido, né? As crianças percebem isso muito cedo. Você vai ver com o Daniel, assim, ele vai descobrir o que ele pede para você e o que ele pede para tua esposa, né?
Sim.
Porque ele sabe, ó, estatisticamente, ele não estudou estatística ainda não, mas ele já sabe na cabeça dele o que a probabilidade é maior com o Pedro do que com a Dani, né?
Olha, uma outra informação em relação à prática do chamado incesto financeiro. Comum, né, quando os pais são separados, pode haver a observação e investigação da vida financeira do outro cônjuge, tendo como ponto de contato a criança, que vai analisar se o pai ou a mãe trocou de carro, comprou presente, comprou roupa. Me lembra também a questão da alienação parental, né? Casais que vivem separados, aí parece, ó, você vai passar o final de semana com seu pai, olha lá se ele não tá, né, com roupa nova, se ele não tá comprando algo novo, porque vai que a pensão tá em atraso.
Infelizmente, essa aí eu já vi também acontecer, muito próximo, inclusive. Eu sou filho de pais separados, uma situação traumática para a criança, né? Você vê a tua família assim, de uma hora para outra mudar muito na sua configuração, e eu entendo como os cônjuges separados, esquitados, divorciados, etc., passam a sentir esse clima quase que de guerra em relação ao ex-cônjuge, né? E aí, é uma coisa meio, sei lá, é difícil falar, porque você está desconfiando que não está recebendo aquilo que devia, tem sempre a expectativa de quem se divorciou, de que o trato não ficou justo, né? Que fulano levou mais do que podia, merecia, de que o fulano... E volta num outro problema, né? Como as finanças nem sempre são compartilhadas, os cônjuges não conhecem a realidade financeira do casal, geralmente é quando se separa, né, que um vai tomar pé e fala, gente, mas e aí, quanto é que eu tenho direito? Eu nem sei bem quanto é que ele ganha, quanto é que nós temos de patrimônio, quanto é que eu tenho direito. Então, fica aquela desorientação. Então, aí a mãe, quando está brigada, não consegue conversar com o pai ou vice-versa, acaba envolvendo a criança nessa história como se fosse um espião, né? Como é que está vivendo? Ah, vocês estão tirando férias,